Professora Luciane, você poderia nos dar um exemplo desse presente que Júpiter, Zeus, oferece nos signos?
Sem dúvida. Vamos lá, então. Júpiter em Áries, ou na primeira casa, vai dar uma sorte no senso de identidade. A pessoa que interiormente sabe por quê, não necessariamente por quê, mas para que está no mundo. Isso é um presente maravilhoso, você ter plena consciência da sua identidade. Júpiter em Touro, na casa 2, além de favorecer beleza, matéria, sem dúvida favorece as finanças, as aquisições, o dinheiro, né, os recursos. Júpiter em Gêmeos, ou na terceira casa, haverá sorte com irmãos, com viagens curtas, com conhecimento, os primeiros estudos, os cursos rápidos, tudo isso será muito afortunado. Júpiter em Câncer, ou na quarta casa, a sorte vem do lar, da família, a pessoa que tem base, tem família, tem para onde se recolher quando as coisas ficam difíceis. Já Júpiter em Leão, ou na quinta casa, a pessoa terá sorte na criatividade, terá sorte com os filhos, terá sorte no divertimento, nas festas, todos os assuntos ligados a Leão. Sem falar que vai ter uma aura magnânima, maravilhosa, né? Porque Júpiter em Leão é a casa de Leão, imagina, um exagerado desse em Leão. Júpiter em Virgem, ou na sexta casa, vai dar sorte naquilo que a gente não presta muita atenção, mas se faltar vai dar um valor absurdo, que é a saúde. Então Júpiter em Virgem vai favorecer a pessoa com um dia a dia, uma rotina maravilhosa, tranquila, cercada de beleza. A pessoa que tem uma vida, uma rotina realmente abençoada. Júpiter em Libra, ou na sétima casa, é sorte no casamento. É um excelente posicionamento para Júpiter. A pessoa sabe que o cônjuge é uma pessoa com características jupiterianas, maravilhoso, um legítimo filho de Zeus, filosófico, encantador. Júpiter em Escorpião, ou na oitava casa. Olha, a oitava casa é a casa do. É a segunda partida da sétima, é a casa do dinheiro, do valor dos outros. É a pessoa que é abençoada com cheque em branco. As pessoas confiam. Dão tudo para essa pessoa, entendeu? E não sei se vale a pena mencionar, se interessa, mas também indica uma boa morte, uma morte tranquila, uma morte feliz, quem tem Júpiter na oitava casa. Júpiter em Sagitário, ou na nona casa, que é o domínio natural, o domicílio de Júpiter em Sagitário, vai trazer sorte. Muita sorte, sem dúvida, principalmente na filosofia, viagens ao exterior, ampliações mentais, vai trazer muita fé, muita religiosidade, enfim, é um posicionamento excelente para Júpiter, vai estar numa casa de fogo. Júpiter em Capricórnio, ou na décima casa, vai trazer sorte no status que a pessoa ocupa no mundo, porque Capricórnio, terra cardinal, ocupa o topo da mandala astrológica. É o último signo, é o último da matéria, né? Então ele, a pessoa terá sorte no status, na posição que ocupa no mundo. Júpiter em Aquário, ou na 11ª casa, a pessoa tem muitos amigos, sabe? E aquela história, né? Quem tem amigo tem tudo, quem tem amigo tem um tesouro. Então a pessoa é abençoada e é tudo que ela precisa, ela conta com os amigos. Tem sorte também com todo tipo de clube, associação, comunidade. É o reduto natural de Aquário. Júpiter em Peixes, ou na 12ª casa, a pessoa vai ganhar nada mais, nada menos do que uma espécie de anjo da guarda constante. A pessoa vai ver durante sua vida que ela é protegida nos momentos cruciais. Quando tá para acontecer uma fatalidade, quando tá para acontecer algo de ruim, de negativo, acontece a proteção divina de Zeus.
Em que consiste o sistema de casas derivadas?
Bom, a astrologia permite muitos truques para você descobrir muitas coisas, né? Afinal, são muitos anos sobre o assunto. E é simples, o sistema de casas derivadas existe, dá certo, funciona e deve tratar-se de uma descoberta realmente muito antiga mesmo. Funciona assim, Vou começar pela pergunta que os homens mais fazem, que é sobre finanças, sobre dinheiro, né? Porque os homens logo perguntam, vou ganhar dinheiro? Primeira coisa, como? Ok. Basta que você identifique qual é o signo que ocupa a segunda casa no mapa de uma pessoa. Suponhamos que seja leão. Suponhamos que ela tenha o ascendente em câncer na casa 1 e a seguinte seja a casa 2, seja leão. Aliás, leão na casa 2 já é um excelente agouro, né? Porque é um signo afortunado para qualquer coisa. Imediatamente, você terá que identificar a posição do planeta regente do signo de leão, que é o Sol, e verificar em qual signo e qual casa ele se encontra. Então você vai pegar esse mapa, essa mandala, e vai em busca da posição do planeta regente do signo da segunda casa. De acordo com essa informação, você saberá imediatamente como o dinheiro chega até você. Para dar um exemplo, suponhamos que esse Sol, regente da segunda casa, suponhamos que ele esteja no signo de Libra. Você ganha dinheiro através de contratos, parcerias, associações, do casamento. Firmar sociedade é algo que lhe traz benefícios econômicos, digamos. Se estivesse em peixes, por exemplo, em afazeres tipicamente piscianos, tais como a arte, a pintura, a decoração, a música. Peixes é o transcendente, né? Netuno, Poseidon, é a imaginação nua e crua, né? Se fosse em escorpião, em atividades ligadas, por exemplo, à extração de preciosidades do reino do Hades, né, do mundo subterrâneo, tais como petróleo, diamante, esmeralda, também poderia ser também que fosse através de alguma atividade secreta ou ilícita. Eu poderia gravar horas só para discorrer sobre as possibilidades de posicionamentos astrológicos nesse esquema que é o sistema de casas derivadas, que é fantástico. Agora, quanto às mulheres, a pergunta geralmente é: vou casar? Ou vou casar novamente? Então voltemos ao sistema de casas derivadas. Você vai até o mapa astral, identifica qual signo e planeta que se encontra na sétima casa. Suponhamos que seja no signo de Gêmeos. Então você identifica a localização do planeta Mercúrio. Se está escrito que na sétima casa dessa pessoa é ocupada pelo signo de Gêmeos, o regente de Gêmeos é Mercúrio e você vai em busca da localização desse planeta. De acordo com a localização por signo e por casa, você poderá constar que, além de casar mais de uma vez, mesmo que seja com a mesma pessoa, indicação típica de Gêmeos na sétima casa, você conseguirá identificar com que tipo de pessoa essa pessoa virá a se unir. É interessante esclarecer que os planetas Vênus e Júpiter pressagiam ótimos casamentos, excelentes matrimônios. Já Saturno retarda, Saturno ou Capricórnio, na cúspide da sétima casa, a cúspide é no limite, retarda ou até mesmo impede que o matrimônio se realize. Mas eu quero deixar bem claro, desejo deixar claro uma coisa. Uma coisa é constatar uma certa predestinação, verificar alguns augúrios. A postura que recomendo é a de não ser tão fatalista e saber aproveitar um trânsito benéfico. E como dizem os surfistas, saber dropar uma boa onda. Por mais que alguém tenha uma segunda casa, o bolso, ou mesmo uma sétima casa, o casamento, dificultosa, ao menos uma vez a cada 13 anos, Júpiter transitará por lá.
Poderíamos finalizar com algumas palavras suas sobre a arte da adivinhação?
O exercício do divinatio é a arte que permite ao adivinho, ao mântico, ao sacerdote, profeta, ao tradutor e intérprete do oráculo, à pitonisa, ao astrólogo, conectar com os propósitos dos deuses. Na antiga Grécia, costumava-se consultar o oráculo de Apolo na cidade de Delfos, embora muitas outras cidades, cada cidade tinha o seu oráculo. Os antigos consultavam os deuses para pautar a decisão de suas ações. Estas pessoas resguardavam certas regras para aprimorar a sintonia, a conexão com o divino. abstinência sexual, alimentação, atividades meditativas e contemplativas, a fim de estarem mais preparados para se conectar. Sobre as ferramentas disponíveis para que se exerça a arte da mântica, há a interpretação de voo de pássaros, a quiromancia, que é a análise minuciosa dos traços das mãos, a fisiognomia, que avalia os traços fisionômicos, há as runas nórdicas, as cartas do tarô, inclusive há tribos no interior da África que analisam as vísceras, principalmente o fígado de animais. Os astrólogos se dedicam aos estudos de decodificar um mapa astral e podem, tanto quanto qualquer outro estudioso da harmonia psíquica, auxiliar as pessoas, orientando-as em suas dúvidas, inquietações e angústias.
Conhecer o próprio mapa é se autoconhecer?
Exato. Zeus é Kidos, Kidistos. Num combate, o escolhido para herói, para vencedor, ele é tocado por Zeus, que o avisa que ele foi o escolhido. E ele, sentindo ter sido escolhido, vence a batalha. A vitória já está em Zeus, que, encontrando a vitória no candidato a herói, o faz vencedor. Mas note que o candidato a herói, ele tinha a vitória dentro de si. Então, ao ser tocado pelo que há de semelhante ao que existe dentro de si, do qual Zeus é portador, ele fatalmente vence a batalha. O autoconhecimento, em outras palavras, permite o melhor conduzir de nós mesmos, o exercício da verdadeira liberdade.
O que tem a nos dizer sobre o rebaixamento de Plutão?
Ah, aquilo foi uma piada dos astrônomos do ano passado. Eu vou dizer uma frase apenas. Os cães ladram e a caravana passa.
Professora Luciene, você é astróloga?
Eu não diria que sou astróloga. Segundo o grande mestre Dani Rudiar, ninguém está acima ou pode decodificar um mapa melhor que o próprio dono. Imagine a responsabilidade de não apontar e orientar um consulente sobre algo terrível que ele ou ela irá passar. Às vezes, somente o próprio dono do mapa é capaz de enxergar. Outra coisa, eu não consigo dar notícias ruins. E a primeira coisa que vejo no mapa é a morte. Não estou me referindo aqui ao tempo de vida. O cálculo de duração de vida exige estudos muito mais complexos. Eu nunca me interessei. Mas para mim, é inevitável dar uma olhadinha na oitava casa, a casa de Escorpião, que revela, entre outras coisas, como vai ser a morte da pessoa.
Mas ensinas a ler as estrelas?
Para mim é muito fácil ensinar as pessoas a decodificarem o próprio mapa. Me sinto bem exercendo essa atividade. Daí qualquer um poderá ir em busca do que quiser e se deter ou não naquilo que quiser enxergar.
Professora Luciene Félix, muito obrigada por essa entrevista.
Obrigada a você, Márcia.